Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou Marcela Beleza.
E eu sou o João Mendes.
E João está entre nós, um novo convidado.
Ele mesmo, Gabriel Paes. Se apresenta aí, Gabriel.
Fala, pessoal. Prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Gabriel, eu fiz clínica na Escola Paulista e sou atual preceptor do programa de residência. Estou muito feliz em estar aqui, vamos tentar ajudar a elucidar esse tema aí pra galera.
O tema que vocês já leram aí no podcast, mas para deixar claro, a gente vai falar hoje de quatro clinicagens de DPOC.
Exato, né, Marcela? DPOC, que inclusive a gente já falou algumas vezes aqui no Tarde Clinicagem, né? No longínquo episódio número 43, a gente falou de DPOC na emergência, né? DPOC no pronto-socorro, eram exacerbações de DPOC o tema. Gosto muito desse episódio, tá? Episódio
é muito bom, tira muitas dúvidas.
E também de DPOC tem uma revisão no Guia TDC, né?
Essa tá bem fresquinha.
Exato. Nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica, tá? A gente tem revisões sempre ao final do mês de um tema escolhido pelos assinantes do serviço. E o tema na revisão número 7 foi o novo Gold, né? Aquela diretriz anual de DPOC de 2023. A gente resumiu para o assinante lá, tanto em texto como em áudio. O link para o guia, se você se interessar, vai estar na descrição desse episódio.
Além de tudo isso, João, a gente também falou num episódio mais antigo ainda, número 11.
Meu Deus.
Do principal fator de risco para essa doença, que é tabagismo.
Está repleto de coisa aí. A gente veio com esse episódio, então, para dar um enfoque no ambulatório. E a gente dividiu esse episódio em quatro clinicagens, né, Gabriel?
É isso. Então, a primeira clinicagem é se o diagnóstico de DPOC ele pode ser empírico, né? Será que só a dispneia e outros sintomas são suficientes?
É o que a gente vê muitas vezes no PS, né? O paciente chega lá sibilando, mais idoso, já fumou, o pessoal da DPOC presumido, né? Faz sentido esse rótulo ou não?
Isso mesmo, João. E a segunda clinicagem é, tudo bem, eu fiz o diagnóstico do DPOC, como é que eu vou tratar, como é que eu vou escolher a melhor bombinha, vai ser bombinha pra todo mundo, é tudo igual.
Laba versus lama, né? Rinha de bombinha aqui.
Essa é a briga.
Boa, o beta agonista de longa versus o antimuscarínico de longa, né? A terceira, Gabriel?
A terceira é se existe espaço para o corticoide inalatório ainda no DPOC?
Isso, aqui a gente sempre fala, né, de DPOC casadinho com asma. Será que o tratamento também é parecido? Será que o corticoide inalatório é tão benéfico assim no DPOC quanto é na asma?
E a quarta clinicagem é DPOC além da bombinha. O que temos mais para fazer além das medicações inalatórias, né?
Então, começando do começo, como é que a gente faz esse diagnóstico? Em quem que a gente faz diagnóstico de DPOC, João?
Então, Marcela, eu acho que aqui a gente, essa primeira clínica, a gente escolheu para falar dessa questão do DPOC presumido, né? A gente vê muito em hospitais isso, né? E tem uma série de problemas com esse rótulo que fica, né? Primeiro, a história e o exame físico não são bons preditores que o paciente tem obstrução do fluxo de ar na espirometria. Esse é o primeiro fator. Ah, mas ele é tabagista, mas ele tem sibilância. Isso não é um bom preditor. Óbvio, isso levanta a suspeita, mas não é garantia que vai existir obstrução ao fluxo aéreo. Segunda informação, tem muitos pacientes que têm esse diagnóstico de DPOC presumido e não fazem a espirometria depois. A gente estima aí, segundo alguns trabalhos, um terço dos pacientes, né? O que é muito complicado, porque você cria aí esse rótulo diagnóstico, fica dando bombinha pro paciente, sem saber o que ele tem de verdade, né?
Podendo atrasar um diagnóstico.
Exato. Né? E dos pacientes que têm diagnóstico empírico de DPOC e depois fazem a espirometria, um terço desses não tem obstrução ao fluxo aéreo, né? Então, daí a importância que todas as diretrizes são unânimes nessa recomendação de fazer espirometria em todos os pacientes. Então, você tem que perseguir a espirometria aqui, tá?
Beleza, João. Então, o que tem que ficar marcado desse podcast é que a espirometria é obrigatória para fazer o diagnóstico. Mas tem alguma característica, sim, que talvez a gente não precise ser tão afobado para fazer a espiro?
Marcela querendo aqui, né, ser malandra aqui, né?
Aqui é Brasil.
Olha, então, se o paciente chega no extremo clínico, no pronto-socorro, né, com a dispneia importante, tem uma história, fatores de risco que apoiam muito o diagnóstico, especialmente quando você faz um exame de imagem, né, e você vê que ele já tem uma pneumopatia, né, enfisema, broncopatia, aqui é até ok começar empiricamente broncodilatador, uma terapia pensando em DPOC, até você estabilizar o paciente, né? Tem essa ressalva. Estabilizou, aí você não mantém e faz uma espirometria para entender melhor se é isso mesmo, né? Só dando mais respaldo a isso, aquela campanha Choosing Wisely, a gente fala muito aqui dela no Tarde Clinicagem, né? Que tenta fazer recomendações baseadas em evidências lá do Canadá de 2021, fala para você não iniciar inalações de longo prazo em pacientes estáveis com DPOC, se você ainda não confirmou o diagnóstico de obstrução com a espirometria.
Quer dizer, às vezes você até pode começar num cenário mais agudo, mas daí você vai pedir a espirometria depois e entender se o diagnóstico está fechado ou não.
Isso mesmo. Mas aí, Gabriel, se a gente não pode também se afobar, quando é que a gente vai pensar, né, em DPOC? O que que leva a gente a levantar a suspeita de DPOC?
Então, João, a gente tem 5 coisas na história que sugere DPOC, tá? Tosse crônica, dispneia, sibilância, infecções recorrentes do trato respiratório inferior e, é claro, os fatores de risco, né?
Beleza, acho que sempre que vier isso, né, levantar a suspeita de DPOC faz sentido, né, Gabrielzão? Agora, fator de risco é amplo, né, cara? Assim, óbvio que tabagismo sempre vem, mas cada país tem sua particularidade, inclusive dentro de cada país, em cada região, acho que tem uma coisa específica, né?
Exatamente, João. Então, o tabagismo é claro que é o mais prevalente, mas a gente tem que lembrar, principalmente no Brasil, de fumaça lenha, tá? Importante. É, de pacientes que trabalham como soldadores, tem contato com queima de biomassa também. E é aqueles pacientes que o Gold lembra a gente, né, que tiveram prematuridade na infância ou várias infecções também na infância, respiratórias principalmente, né, um fator de risco.
Acho que é legal marcar, né, tem pacientes idosos de hoje, sei lá, 70, 80 anos, nasceram em 1940, né, 1950. A chance do pré-natal ser bem feito naquela época é bem mais reduzida do que hoje, mesmo assim a gente vê isso acontecer, né. E outra coisa interessante é que o tabagismo, ele funciona como uma âncora em dois sentidos, né? Tanto no sentido negativo, tipo assim, ah, nunca fumou, ah, então não pode ser DPOC, o que não é verdade, tem muitos outros fatores de risco. E também quando a pessoa quer forçar o diagnóstico, o cara botou um cigarro na boca lá na calorada, pronto, né? É um DPOC, pô, o cara fumou, calma, peraí, né, camarada?
Isso, João. E no caso do tabagismo, né, a gente tem aquela série do JAMA que a gente também recomenda, né, do Rational Clinical Examination.
Bom demais.
Exato.
Tem um PDF fácil aí, tá?
Opa!
Você, não vou falar como consegue, mas consegue por aí.
E a informação muito boa de lá é que a ausência de tabagismo ou carga tabágica muito baixa, principalmente abaixo de 10 anos maço, ela não ajuda a excluir DPOC, né?
Uhum.
Então, justamente por esses outros fatores de risco que você comentou, tá? Por outro lado, João, se uma carga tabágica baixa não ajuda a excluir, uma carga tabágica mais alta acaba ajudando a gente a pensar mais no diagnóstico, sim, tá?
Alta quanto?
Principalmente acima de 40, tá? A gente chega a uma verossimilhança positiva de 12, né? Então, você já tem ali uma probabilidade razoável e soma esse dado, pode te ajudar. E, além disso, outro dado legal para os nossos ouvintes é que a ausência de sibilância também não ajuda a excluir o diagnóstico, tá?
Uhum.
Então, muitos pacientes realmente têm um DPOC e não apresentam isso no exame físico.
Tá, então se eu disser assim, olha, o paciente tem uma carga tabágica menor do que 10 maços ano, não tá sibilando, então não deve ser DPOC, não é,
é um
por aí.
É um raciocínio um pouco equivocado, tá. Exatamente.
Beleza, galera, mas voltando pro mundo real, meu paciente tá aqui com dispneia, todo ano ele pega uma gripe, fica descompensado, pedi a espirometria, o que que eu faço?
Mas ela tá colocando na parede a gente hoje, Gabriel.
Exato.
Mas assim, o critério espirométrico recomendado pelo GOLD, né, aquela diretriz mundial de DPOC é o seguinte, tá? Uma relação VF1, né, volume expiratório forçado no primeiro segundo, sobre o CVF, que é a capacidade vital forçada, após o broncodilatador, certo? É após, menor do que 0,7, é diagnóstico de obstrução do fluxo de ar não totalmente reversível, isso diante de um quadro clínico sugestivo, né, arredonda o diagnóstico de DPOC pra gente. Então, marca aí, VF1 sobre CVF, pós broncodilatador, menor do que 0,7.
João, esse é o critério diagnóstico firmado, né? Uhum. A relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7.
É o clássico.
Isso, consolidado. Agora, a gente sabe que com o passar da idade, essa relação vai diminuir e talvez aí no futuro a gente tenha que usar mais o limite inferior da normalidade dessa relação.
Tá sentindo ela puxar, né, Gabriel? Olha aí pra ela, a geriatra.
É isso.
Vocês
é,
me
bem.
Chamaram, eu tenho que falar, gente.
Tá, Marcelo. Então você está me dizendo que em pacientes mais idosos, mesmo se a relação VF1 sobre CVF após o broncodilatador não for menor do que 0,7, mas se for abaixo do limite inferior da normalidade, também devo considerar aí alterada se o quadro clínico for sugestivo.
Perfeito. Personalizar essa relação para cada paciente.
A cara da geriatria. Personalize,
só
né?
Só os Angelines aí.
Exato.
E outra informação top aqui, João, é que... Às vezes o paciente se apresenta com o famoso baqueteamento digital, né?
Esse aí sempre lembra alguma doença pulmonar, né?
Exato. E às vezes a gente coloca na conta do DPOC, mas isso não tá muito correto, viu?
Tá.
Na verdade, quando o paciente com DPOC apresenta baqueteamento, eu tenho que pensar em outros diagnósticos pulmonares, principalmente câncer de pulmão. Então levanta a bola para outras coisas aí, não DPOC.
Até porque as duas doenças compartilham um fator de risco, né?
Perfeitamente. Tabagismo, né? É isso mesmo.
Beleza, Marcelo. Agora, feito o diagnóstico, né? Vamos escolher o melhor broncodilatador. E aqui, meu amigo, é briga de foice, hein? Agora eu quero ver a rinha de broncodilatador aqui.
Calma lá, João. Porque com essa pergunta, como escolher o melhor broncodilatador, a gente tem duas grandes dificuldades. A primeira é que existem diferentes broncodilatadores.
Tá.
E a segunda é que a DPOC, a doença por si, tem diferentes apresentações. E conforme essa apresentação, a gente tem uma melhor droga disponível.
Beleza.
Legal, Marcela. Então, vamos começar com os broncodilatadores e os nomes?
Perfeito, Gabriel. Então, dos broncodilatadores, eu vou dividir primeiro de acordo com o mecanismo de ação. A gente tem os beta-agonistas e os antimuscarínicos.
Legal.
E desses dois mecanismos de ação, eles podem ser de curta ação ou de longa ação. E daí a gente vai separar em quatro grupos, por siglas, de acordo com os seus nomes em inglês.
Tá bom, vai, vai.
Os SABAs são os beta-agonistas de curta ação.
É o nosso amigo fenoterol, né?
Perfeito.
Aerolinzinho no PS.
Isso, é que isso. A gente conhece bem. Já os antimuscarínicos de curta ação, a gente tem o ipratrópio.
Isso, também conhecido como atrovente aí,
isso,
né?
Isso, é um SAMA, tá? Os beta-agonistas de longa ação, que são os LABAs.
Tá.
E o nosso grande exemplo é o formoterol.
Difícil encontrar ele sem ser junto com o corticoide inalatório, uma influência grande da asma aí, né?
Exatamente.
Acho que é importante saber o nome comercial, porque muitas vezes o paciente fala nome comercial, ele não traz a bombinha, ele fala a cor e o nome comercial.
É isso.
E daí você se vira.
Aquela vermelha.
E a última subdivisão aqui, que são os antimuscarínicos de longa ação, que um dos exemplos é o tiotrópio.
Isso. Tá, que é o nosso Espiriva, né? Também.
Exato.
Famoso Espiriva.
Da sigla é o Lama,
tá
que
bom.
A gente vai falar daqui pra frente.
Saba, Sama, Lama, Laba.
Perfeito.
É isso.
Tá, agora vamos pra segunda parte, né? Que são as maneiras diferentes que DPOC se expressa clinicamente, né? Como é que é isso? Aqui
exato.
Eu já sei, spoiler aqui, hein? Que teve mudança, né?
Exato, teve mudança. Aqui, como o DPOC é uma doença heterogênea, a gente tem um grande grupo de pacientes com a doença, a gente vai agrupar atualmente em três grupos. Como que a gente vai fazer essa divisão? De acordo com os sintomas de base do paciente e com o risco das exacerbações.
Tá.
Então, primeiro falando da gravidade dos sintomas, existem escalas que podem graduar isso. Uma das mais fáceis é o MMRC, que vai pela dispneia.
Tá.
É um sintoma único. Se o paciente só tem dispneia com grandes esforços ou basicamente não tem dispneia, ele tem pouco sintoma, um MMRC 0 ou 1.
Tá.
Se ele tem dispneia aos moderados ou até ao repouso, ele tem um MMRC maior ou igual a 2.
Tá, então você vai dicotomizar aqui o sintoma em muito sintomático e pouco sintomático baseado na escala, né?
Perfeito.
Tá.
Aí, Marcela, talvez uma informação legal é que se ele tiver que parar para andar com pessoas da mesma idade, já pontua 2 ou mais. Então, talvez numa pergunta a gente mataria isso daí.
O cara fica olhando na rua, né? Pô, será que esse cara tem 50 anos? Será que esse cara tem 50 anos, pô? Porque ele tá mais rápido do que
eu. Vou tentar correr atrás aqui.
Pô, que... não, eu vou acelerar aqui.
Muito devagar.
Muito bom. Então, de sintoma, a gente dicotomizou aí. E, de acordo com o risco de exacerbação, o Gold ouve o TDC e fala que o maior risco de exacerbar é aquele paciente que já exacerbou antes.
Isso aqui é mantra, né? Aqui a gente tá falando de mantra, tá?
Novidade, isso
aí. O maior fator de risco da medicina inteira é já ter acontecido antes. Isso vale pra tudo, tá, Marcela? Vale pra endocardite, vale pra depressão, até pra chifre vale. Tá?
Eu não tava preparado pra isso. Tá bom, João. Então, guardando as devidas proporções, voltando pro DPOC,
okay, tá.
O que que a gente vai considerar como um paciente exacerbador? É aquele que já teve uma internação por exacerbação no último ano, ou que teve duas ou mais exacerbações no último ano, mas ficou ali de boa em casa, tratou em casa e ficou bem.
Exato, já aconteceu antes, né?
Isso. A partir daí, a gente vai ter as três classificações. Paciente pouco sintomático, pouco exacerbador, Gold A. Uhum. O paciente muito sintomático, pouco exacerbador, Gold B de bola.
Tá.
E o paciente que é muito exacerbador, eu não vou nem considerar os sintomas de base dele. Ele vai ser Gold E de cara.
Tá, agora só um parênteses aqui, né? Que pode estar rolando a pergunta. Cadê o C e o D aqui? Eles já existiram, mas eu acho que a ideia aqui do Gold é tentar falar que não interessa mais dividir esse grupo exacerbador em sintomático ou não. Porque o fato de ser um paciente exacerbador sobrepuja qualquer outra coisa, né?
Exatamente. É mais grave o fato dele exacerbar do que os sintomas que ele tem de base.
Isso é tão forte que guia a terapia independente de sintoma.
Isso.
Legal, Marcela. E como é que a gente trata, então, cada perfil? Vamos lá.
Vamos começar do Gold A, pouco sintomático, pouco exacerbador. A regra aqui é a gente começar com um dos broncodilatadores. Pode ser tanto um beta-agonista quanto um antimuscarínico.
Legal.
E o Gold recomenda que seja um de longa ação, tá? Não é o ideal a gente começar com os de curta ação, exceto nos casos que os pacientes são pouquíssimos sintomáticos, eles só têm sintomas em situações muito específicas, tá? Então, de novo, a regra é a gente usar ou um LABA ou um LAMA.
E aí, Marcela, parece que tem uma rinha aí, né?
Isso, a rinha é entre o LAMA, o antimuscarínico de longa ação, e o LABA, que é o beta-agonista de longa ação. Eles têm efeitos muito similares em controle de sintomas e uma eficácia geral, mas existem estudos que compararam o tiotrópio, o LAMA, contra indacaterol e um outro estudo contra o salmeterol, e parece que o LAMA foi melhor nesses dois cenários, tá? Em termos, principalmente, de postergar uma futura exacerbação.
Tá.
Que a gente acabou de falar que é um cenário mais grave. Isso provocou até uma revisão sistemática e uma meta-análise pela Cochrane, publicada em 2012, que chegou à mesma conclusão. Parece que o LAMA tem um pouco de vantagem em cima dos LABAs, especialmente o tiotrópio.
Então temos um campeão da rinha aí?
Parece que o LAMA saiu vencedor, né, Gabriel? Mas assim, isso quando a minha intenção é diminuir a exacerbação, né? Se a minha questão for mais sintoma... Então, eles são um pouco que parelhos aqui, né?
Exatamente. E daí, entra também naquela discussão de que são muitos dispositivos disponíveis, muitos preços diferentes, a adesão do paciente também tem que ser levada em conta. Então, se o paciente tolera melhor um LABA, por exemplo, não tem por que você ficar perdendo tanto tempo querendo trocar por um LAMA, porque o benefício é modesto.
Isso, no, especialmente nesse paciente que é pouco exacerbador, né? Acho que, como toda doença crônica, a questão da aderência aos remédios é um problema, né? Ainda mais medicação inalatória, isso ainda é mais difícil, né? Então, o preço, acho que aqui tem um impacto importante. Sempre bom conversar com o paciente sobre isso. E acho que, assim, outra coisa interessante é pesquisar o preço na hora, se você não sabe de cabeça, né? Dá uma olhada na hora, conversa com o paciente ali e vocês decidem em conjunto uma decisão compartilhada, né?
Ver até na sua cidade, né? Qual tem na UBS, isso é uma coisa bacana, né?
Boa.
Aqui a gente fecha o tratamento, basicamente, do Gold A. E só para fechar aqui o tratamento do grupo A, lembrar que esses pacientes podem ter algum grau de descontrole de sintomas e a gente tem que deixar prescrita a medicação de resgate, que vai ser ou um SABA ou um SAMA.
Beleza, né? Acho que fecha o grupo A com isso. Na Marcela, agora vamos pro grupo B, né? Paciente que não exacerba, mas que tem muito sintoma, né?
Perfeito. Aqui a recomendação é a gente unir broncodilatadores. Então o paciente vai ficar com um LABA e um LAMA.
Pra que brigar, né? O que passou, passou.
Vamos nos unir.
Tá.
E aqui não tem nenhuma polêmica, essa é a recomendação.
Uma coisa legal é que tem inaladores que juntam os dois, né? Então, o paciente não ficar com duas bombinhas, uma em cada bolso, né? Ele pode juntar num só os dois remédios, o que facilita, né, a administração e a aderência também.
Isso, ajuda muito. E por último, o terceiro grupo, que é o grupo E, aquele paciente que exacerba demais, ele também vai se beneficiar de uma terapia com... dois broncodilatadores, o LABA e o LAMA, do mesmo jeito, para melhorar a adesão, ele pode usar a medicação coformulada ali, E já fazendo o gancho com a terceira clinicagem, existe um grupo de pacientes aqui do Goldie que pode se beneficiar do corticoide inalatório.
Mas eu acho que o interessante de sublinhar aqui nessa segunda, né, pra gente fechar, é que o foco aqui na DPOC são os broncodilatadores, quando a gente fala de terapia inalatória, né? Seja um LABA, seja um LAMA, em cada situação específica, o LAMA com essa superioridade que você mencionou, mas acho que o pilar aqui, né, da DPOC são os broncodilatadores. O corticoide inalatório, ele vem como algo adicional em grupos selecionados,
isso,
né?
Isso, em grupos com fatores de risco adicionais, e o corticoide entra também como um risco adicional também no paciente com DPOC.
Boa, Marcelo. Acho que então, entrando nessa terceira clinicagem aqui, né, Gabriel? Qual é o espaço do corticoide inalatório, também conhecido como ICS? Aqui eu tava até falando com o Cauê hoje, eu falei ICS, ele, infecção de corrente sanguínea. Aí disse, não, calma, meu jovem. Aqui é corticoide inalatório. E qual o papel deles aqui, hein, Gabriel, na DPOC?
Então, João, o corticoide inalatório, a gente tem algumas indicações para iniciar, né? Então, não é todo paciente do grupo E, por exemplo, como a Marcela comentou, que a gente vai fazer corticoide inalatório.
Uhum.
Então, tem três indicações que a gente tem que saber.
Tá? Manda aí.
A primeira são pacientes exacerbadores, né? Tem duas ou mais exacerbações logo do grupo E, né? Por definição. E eles têm que ter um eosinófilo acima de 300. Tá.
Então, se tiver as duas coisas, né?
Exato.
Duas exacerbações fora do hospital e eu fiz o final que tem 300, aí eu já entro logo. E aí vai ser tripla terapia, pelo que a Marcela falou,
exatamente,
né? LABA, LAMA e ICS aqui.
Exatamente. Você não vai fazer só LABA e ICS, mas vai fazer terapia tripla, conforme você comentou. Aqui são pacientes que têm um perfil mais inflamatório barra alérgico, né? A gente sabe que alguns pacientes com DPOC têm esse perfil, por isso o corticoide teria um certo benefício, tá?
Aquela ideia de descobrir os fenótipos da doença.
Exato, famoso.
Fazer isso com sepse, com diabetes,
exato,
né?
Eles até chamam de DPOCA, né? Agora tá na moda isso.
Tá.
O segundo grupo são os pacientes que tiveram uma internação prévia por DPOC, tá? Aqui é mais nebuloso, né? Até o próprio update coloca que teria que fazer, mas também se beneficiaria em caso de eosinófilo mais alto, apesar dele recomendar para todo paciente que tem internação prévia, sim, começar e tentar um trial de corticoide inalatório.
Se a internação foi por exacerbação de DPOC, né?
Exato. É uma internação por exacerbação.
Marcando isso aí.
E a terceira talvez seja mais fácil, né? Que é justamente esse DPOCA, né? Ou seja, um paciente que, independente de exacerbação, ele já tinha uma asma prévia, muitas das vezes desde a juventude, fez um distúrbio ventilatório obstrutivo refratário durante a vida e agora ele acabou evoluindo com DPOC, né? Existe uma certa incerteza sobre essa entidade, mas a gente sabe que esses pacientes também se beneficiam de corticoide até pela asma prévia dele.
É uma sobreposição de doenças.
Perfeito.
Aqui. A gente sabe que a gente dá nome para as coisas, mas é mais pensando em ser didático aqui, né? Mas
exatamente.
A realidade não respeita esses limites, né? Tá, então são esses três grupos aí, né? Mas, ô Gabriel, assim, se na asma a gente é tão mão aberta com o corticoide inalatório, né? Por que que na DPOC a gente quer tanto escolher o melhor grupo, né? Acho que o que que difere esses pacientes?
Aqui, João, a gente sabe que o corticoide inalatório, ele tem menos efeitos sistêmicos, é claro, que o corticoide oral, mas ele ainda possui esses efeitos, tá? Que a gente deve se preocupar principalmente no paciente com DPOC. O efeito que a gente mais se preocupa seria aumento da incidência de pneumonia com o uso de corticoide inalatório, né?
Tá.
Loucura. E fora outros efeitos sistêmicos, como catarata, distúrbio mineral ósseo, que tem estudos que mostram que também pode gerar, né?
É como se o corticoide fizesse uma imunossupressão regional, né?
Exatamente.
É o inalatório, né?
Isso.
Se pela boca faz uma sistêmica, o inalatório faz uma regional. Então, se por um lado, e eu acho que essa distinção é bem importante fazer, né? Se por um lado o corticoide diminui as exacerbações, ele aumenta a chance de pneumonia. Ou seja, pneumonia e exacerbação de DPOC não são a mesma coisa, né?
Exato.
A exacerbação de DPOC pura e simples, sem mais nada, ela não tem uma consolidação, não tem uma imagem. É aquela definição de piora dos sintomas,
isso,
aumento do escarro, a piora da tosse, mudança do aspecto. Agora, se o paciente tem pneumonia, a gente sabe que ele vai piorar da DPOC, né? Até porque ele tem uma pneumopatia crônica, mas não é tecnicamente uma exacerbação isoladamente, né? É uma pneumonia, e se ele usa corticoide inalatório, a ideia é que o corticoide provavelmente facilitou a ocorrência dessa pneumonia, né?
Exatamente. E nos pacientes que não têm um perfil tão inflamatório, principalmente tem o eosinófilo abaixo de 100, tá? são os que mais fazem pneumonia. E aí o link com o eosinófilo que a gente acabou de comentar e a preocupação em indicar corretamente.
Boa. E lembrando também que esse paciente com DPOC, o paciente que tem DPOC, ele é um paciente que intrinsecamente traz mais comorbidades com ele, né? Ele é um paciente que é mais idoso, muitas vezes com a carga tabágica mais alta, o que é fator de risco para várias outras doenças importantes, que não somente a DPOC, né? Por isso, DPOC é a terceira causa de morte no mundo. Acho que esse é um dado muito impactante para mim, né? Que a gente, não sei se a gente coloca a DPOC no local que ela deveria, do ponto de vista de prevalência, sabe?
Certo, Gabriel. Então, entendi muito bem o papel do corticoide inalatório e quais as situações em que eu vou indicar. Mas se eu tenho um paciente que tá fazendo uso dele e eu percebo que não tem indicação, eu tiro, como é que eu tiro, como que eu faço esse manejo?
Bacana, Marcela. Então, essa história de retirada ou de escalonamento, né, do corticoide inalatório, começou lá em 2014 com um Wisdom Trial, tá? É, só tinha randomizador sábio nesse trabalho. É, e aí...
Nome de estudo é prato cheio, né?
Boa. E aí, nesse trabalho, os pacientes usavam terapia tripla, né? E aí foram randomizados para retirar de forma gradual, a cada 6 semanas era reduzida em metade a dose da fluticasona nesse caso, e o outro grupo manteve o tratamento, tá? E a ideia é que talvez, né, o medo, na verdade, era que aumentasse a exacerbação, e isso não aconteceu, pelo menos no desfecho primário, que foi o tempo até a primeira exacerbação, tá? Então, desde lá, a gente vem pensando se não vale a pena retirar o corticoide inalatório.
Então, Gabriel, a questão é, existe o grupo de pacientes Golgi que se beneficia do corticoide inalatório, isso a gente já entendeu, e existem os riscos associados ao corticoide inalatório. Quais são os pacientes que os riscos de manter o corticoide inalatório superam os benefícios? Ou seja, em quem que eu vou pensar em tirar?
Legal, Marcela. Então, como eu comentei nos trabalhos, né, a gente tem alguns pacientes que podem se beneficiar da gente tentar descalonar o corticoide inalatório e, eventualmente, até tentar retirar.
Isso.
Tem dois grupos que vão se beneficiar da retirada ou descalonamento de corticoide inalatório. O primeiro deles seria um paciente que tem uma piora, principalmente incidência de pneumonia, quando você começa o corticoide inalatório. Tá? Esse é o primeiro grupo. Você decidiu começar, eventualmente, com maior indicação ou, às vezes, nem tanto. E o paciente foi e fez uma pneumonia, lembrando daquela diferença que o João comentou de pneumonia para exacerbação, que não necessariamente estão ligadas sempre, né? Muito pelo contrário. E o segundo grupo, Marcela, que pode se beneficiar do descalonamento, são pacientes que você iniciou o corticoide inalatório, tá? E ele não teve uma mudança no padrão de exacerbações, ou seja, ele não teve uma melhora.
Entendi.
É aquele paciente, por exemplo, exacerbador, que tinha 2 exacerbações ao ano, ele manteve essa taxa, não teve nenhuma melhora com seu corticoide, você acompanhou. E talvez esse paciente também não tenha tanto benefício, porque não mudou o principal desfecho que você queria mudar, que era diminuir a exacerbação.
Entendi. Nesse segundo grupo, acho que a gente teria que acompanhar só um pouquinho mais de perto, porque às vezes o corticoide estava fazendo um papel, né? Às vezes a gente tira e ele começa a exacerbar mais.
Exatamente. Então, quais são os pacientes que eu tenho que tomar mais cuidado na hora de tirar o corticoide, tá? O primeiro grupo são os pacientes que têm eosinófilo mais alto quando você iniciou ou até quando você retirou mesmo, tá? Uhum. Então, são pacientes, por exemplo, com eosinófilos acima de 300, talvez eles tivessem mais benefícios, você pode até optar por descalonar, mas é um paciente que você tem que ficar muito de olho e acompanhar ele de perto, porque ele pode voltar a exacerbar mais, tá? E até pelos trabalhos, vale a pena comentar que os desmames foram lentos, né? Então, por exemplo, nesse trabalho que a gente acabou de citar, foi a cada 6 semanas, né? Você diminui pela metade a dose de fluticasona, ou seja, é um descalonamento mais gradual, justamente para você acompanhar esse paciente de perto e diminuir o risco dele piorar de forma rápida e você não tá acompanhando ele tão próximo.
Boa. Acho que aqui, marcando, né, que a gente tá falando o tempo inteiro de corticoide inalatório, né? Corticoide via oral não tem papel cronicamente no paciente com DPOC, né? Na exacerbação aguda entra, mas no paciente estável não. E eu falei isso também para mencionar que o corticoide atrapalha a análise da contagem de eosinófilo, corticoide via oral, né? Então, o paciente que acabou de sair da exacerbação e está tomando corticoide via oral sistêmico, não é a hora de avaliar o eosinófilo agora, porque o corticoide faz baixar, né? Então, tem que dar um distanciamento temporal. Lembrar que infecções também fazem isso, né? Então, você tem que analisar esse eosinófilo no momento de estabilidade clínica, né?
Perfeito, João. É isso mesmo. Mas agora, João, já puxando a quarta clinicagem aqui, o que, que a gente tem além da bombinha?
Então, Gabriel, aqui a gente tá falando do DPOC refratário, né? Mas eu acho que antes de falar desse avançado ainda da bombinha, a gente começou falando de bombinha aqui no começo, porque realmente é uma coisa que gera muita dúvida, tem detalhes, né? Mas eu acho que em todo paciente com DPOC tem uma base que não é bombinha aqui, que todos os pacientes merecem, né?
Bacana.
Que são aquelas medidas não farmacológicas, né, Marcela?
Isso. Aqui são quatro coisas que mudam a vida do paciente com DPOC.
Vai lá.
A começar por cessar exposições.
Tá, e aqui a gente tá falando de tabagismo, né?
Isso.
Já tem o link lá com o episódio número...
11.
Beleza. Segundo aí?
Segundo é vacinação. Tá. Lembrar que as principais exacerbações do DPOC são infecciosas.
Mesmo sem infiltrado pulmonar, né?
Isso.
É infeccioso mesmo assim.
Vamos vacinar contra a Covid, influenza, pneumococo e pertussis.
Beleza.
Terceira coisa é a reabilitação pulmonar.
Que a gente nunca implementa de fato, né? Ou dificilmente consegue implementar. Eu sei que exige toda uma estrutura, mas é algo que muda muito o desfecho, né, Marcela?
Sim, e aqui a gente está falando de exercício físico, melhorar a qualidade de vida e também até no DPOC mais refratário, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é ensinar estratégias de diminuição do gasto energético respiratório que o paciente com DPOC avançado vai ter.
E legal, né, Marcela, que reabilitação, inclusive, tem trabalho mostrando que reduz mortalidade, né? Olha que interessante.
Isso, exatamente.
Muito massa.
Tem meta-análise falando o que é para fazer, que a gente não precisa nem estudar mais sobre isso, de tamanho que é o benefício que traz para o paciente.
Muito legal.
E a quarta, qual seria?
Por último, aqui não é para todo mundo, mas é a terapia com oxigênio domiciliar.
Tem indicações específicas, né?
Isso. Quem procurar lá no nosso site, tadiclinicagem.com.br, vai achar as indicações, mas eu vou adiantar aqui para vocês. São os pacientes que têm hipoxemia persistente com aquela PO2 menor do que 55 ou uma saturação menor do que 88%, aí esses vão ter o benefício do O2 suplementar por longo período, acima de 18 horas no dia.
Beleza.
Existe uma segunda indicação também, que são aqueles pacientes com PO2 menor do que 60, mas que já tem uma complicação, que é o corpo pulmonale ou polistemia secundária.
Lembrando de reavaliar essa indicação, né, com a análise da gasometria após 8 a 12 semanas, porque tem pacientes que entram na indicação e depois saem, né? Especialmente após a exacerbação, eles podem entrar no critério depois com a recuperação e acabar saindo.
Isso mesmo, João.
Indo para o paciente refratário mesmo, né? Aqui ele pode ser refratário de duas maneiras. Ou ele é refratário porque ele tem muito sintoma, e aqui a gente está falando de dispneia, ou ele é refratário porque ele continua exacerbando, né? Vamos para o primeiro grupo, paciente que é refratário porque ele tem muito sintoma, ele continua tendo dispneia, apesar de estar com lama e laba ao mesmo tempo. Aqui tem três principais condutas, tá? Número 1, mexer no dispositivo. Número 2, escalonar a terapia não farmacológica. E número 3, investigar outras causas de dispneia, né? Indo para número 1, mexer no dispositivo, que é o seguinte, se ele está usando a bombinha, né? O inalador dosimetrado, tecnicamente falando, troca para o próximo, né? Que é aquele de inalador de pó seco, né? Que é o de colocar a cápsula, furar e chupar, né?
Aqui é tentar facilitar um pouquinho para o paciente para melhorar a adesão, que é uma coisa que a gente tem que fazer em toda consulta do DPOC.
Isso, que a gente sabe que é difícil, né? Checa a técnica, faz aquele teach-back, né? Pede para o paciente te mostrar como é que ele está usando, né? Tudo isso. Ou você também pode, se ele está usando inaladores separados, tentar combinar no mesmo inalador, né? Porque facilita também para ele. Número 2 é escalonar terapia não farmacológica. Aqui a gente acabou de mencionar, né? Aquelas quatro medidas que a Marcela tocou. Então vai atrás se tem como fazer uma dessas coisas. Por fim, o número 3, outras causas de dispneia. A gente sabe que o paciente que tem DPOC, já comentamos isso, né? Que ele é um paciente que compartilha fator de risco com uma série de outras condições, né? Como um paciente mais idoso, um paciente que pode ter uma miocardiopatia não diagnosticada, pode ter anemia, pode ter outra doença pulmonar, tipo neoplasia. Então, começa a procurar outras causas também.
A gente já falou disso em outros cenários da clínica médica. Às vezes a gente quer escalonar a terapia, mas na verdade é o nosso diagnóstico que está errado e tem que ser revisto.
Exato, Maia. E aí a gente fecha aqui o paciente que é refratário por conta de sintoma, de dispneia. A gente agora vai para o outro grupo, tá? O paciente que é refratário porque ele continua exacerbando. Ou seja, eu já estou com laba, estou com lama, estou com ICS, corticoide inalatório, estou com os três, e mesmo assim o paciente continua ainda ao hospital com pioras sintomáticas, né, agudas. Aqui tem basicamente duas coisas para a gente fazer. onibudo da fosfodiesterase 4.
Coisa do especialista.
E isso, o remédio aqui é o roflumilast.
Tá.
Ou terapia com antimicrobiana, aqui azitromicina, né, macrolídeo.
Aqui
tá?
É aquela coisa de suprimir a carga microbiana para evitar as exacerbações, e macrolídeo ainda tem um efeito além, né?
É, o macrolídeo é um remédio meio místico aí, o pessoal, né, gosta de embelezar um pouco ele aí. Mas só esmiuçando um pouquinho aqui, então, o roflumilast, né, eu vou considerá-lo no paciente que tem um VF1 menor do que 50%,
tá,
predito, e, ao mesmo tempo, bronquite crônica, né?
Que é, João, quando a gente tem tosse por 3 meses por ano, num período de 2 anos, não necessariamente consecutivo, né?
Exato. Então, se ele entrar nessa definição e tiver o VF1 menor do que 50%, considero o roflumilast aí, que é um inibidor da fosfodiesterase 4. Por outro lado, posso considerar a azitromicina. Aqui pode ser 3 vezes por semana, a dose de 500 mg, ou 250 mg todo dia, né? Se o paciente tem DPOC por conta de tabagismo, né?
Entendi.
Especificamente. Então, são opções aqui. A gente está falando, como a Marcela falou, já de uma fronteira, um paciente já muito refratário, que continua exacerbando. Também é válido tudo aquilo que a gente falou no grupo da dispneia, né? Então, tentar ver se está usando o dispositivo direito, se as medidas não farmacológicas estão bem escalonadas e se as comorbidades foram bem investigadas, né? E aí, só um comentário aqui que eu sei que gera dúvida. São os mucolíticos, né? Aqui.
Esse é aquele remédio que o paciente pede para parar a tosse, parar o escarro.
Nesse caso aí, parafraseando Iago Jorge, a gente tem o pântano de incertezas.
Aqui é muito difícil dar uma recomendação muito certa, porque as evidências são extremamente conflitantes. Doses diferentes, desfechos diferentes, grupos de pacientes diferentes. Então é muito heterogêneo, muito diferente. O que dá para tentar discernir desse emaranhado todo? O benefício, se ele existir, ele é pequeno, primeira coisa. 2, o benefício ele ocorre com doses maiores, é que eu estou falando pelo menos 1.200 mg de N-acetilcisteína por dia. Não se deve fazer inalatório, porque pode desencadear broncoespasmo, né? Estudos mais antigos fazem inalatório, mas eles pareavam com o broncodilatador, então ficava difícil saber se o benefício era do broncodilatador ou não, tá? Então é via oral. E deve ser reservado para pacientes realmente muito refratários, com muita secreção, por via oral, tenta fazer, e se você for considerar muito na tentativa, aí, no, olha, já não sei muito o que posso fazer, tentei de tudo, e continua com muita secreção, tenta talvez uma dose maior do que 1.200, de 1.200 para cima, a gente sabe que até 3.000 parece ser seguro. É mais ou menos isso. Gold não consegue trazer recomendação, a ATS, também a Sociedade Americana do Tórax, também fica meio em cima do muro, então é tudo meio indefinido ainda nessa parte, o próprio UpToDate também. Então, é o que dá para a gente discernir disso daí.
Então, fechamos um episódio longo e aguardado de DPOC.
Exatamente. Só uma parte da DPOC ambulatória. A gente sabe que DPOC ambulatória é um mundo, né? Tem muita coisa para falar. A gente escolhe essas 4 clinicagens para trazer aqui para os nossos ouvintes. E agora é a hora dos salves, a gente começa com o nosso convidado. E aí, Gabriel, hora do Faustão aqui, hein? Solta.
Opa, valeu, João. Primeiro salve é o famoso Correio do Amor, né?
Eita, aí ele veio fazer o filme dele aqui, hein?
Não perdeu tempo.
É, o primeiro salve vai pra Luísa, minha namorada, né, que é atual R2 lá do programa também. Grande beijo aí. O segundo salve vai pro...
Grande beijo a ser morno, tá?
Tá encabulado, menino.
Eita, o cara tá envergonhado, envergonhado. É, segundo salve vai pro grupo que fez residência comigo, tá?
Opa.
Vamos ver se com salve a gente consegue se encontrar. Vamos ver se rola aí. Então,
boa.
Um grande beijo aí pra Bárbara, Lucas, Ana, Zélia e Adriel. Saudade de vocês. E terceiro e último salve vai pros colegas preceptores aí e a galera da Thai Trip aí. Grande abraço aí pra todo mundo.
A galera foi pra Tailândia, né?
Começou a preceptoria e se mandou.
Exato. O que foi feito na Tailândia fica na Tailândia,
famoso,
né?
Famoso pré-férias.
E Marcela, fala o seu salve aí.
O meu salve vai pro Luiz Otávio, ele que é nosso ouvinte lá do Alagoas. Ele faz medicina na Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Alagoas e falou que os nossos podcasts têm ajudado muito ele a desenvolver raciocínio clínico, então é um feedback que a gente gosta muito de receber. Um salve, Luiz.
Um salve, Luiz. Abração. E o meu salve vai para a Unidade de Saúde de Família de Esplanada, na Bahia, tá? Tem uma galera lá que é nosso ouvinte, Nadine Correia, José Vitor Sá, Gildásio Júnior, Caroline Gonçalves e Samília Oliveira. Um abraço para todos aí.
Um salve para mais esta galera.
Lembrando para mandar seu feedback aqui do que você achou do episódio, dúvidas, sugestões, críticas, seguir a gente no Instagram, no Twitter, YouTube, também seguir lá no seu tocador de podcast preferido, avaliar e lembrar mais uma vez do Guia TDC, nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica. Gabriel, valeu pela participação, hein?
Foi ótimo, muito Gabriel, obrigado, muito obrigada.
Valeu.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.
Essa é uma produção do Bixi de Goiaba.